3:33, estamos de volta com CBN Cascavel, segunda edição deste segundo dia do ano, primeiro dia útil da semana, né, do ano também, para a gente conversar um pouquinho sobre inteligência espiritual, montanhismo. A gente sempre fala em ir para a praia, chega esse fim de ano, início de ano, ah, vamos para a praia, vamos relaxar. Calma, aqui na região tem bastante lugar para você ir visitar, sempre com guia, nunca sozinho. E sobre esse assunto, eu vou conversar com o Dom Carlos, que é guia de montanha e ecoturismo, palestrante e professor de inteligência espiritual. Bem-vindo, Carlos.
Obrigado, boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. É super legal estar aqui falando sobre esse assunto.
Carlos, falando em inteligência espiritual, o que é inteligência espiritual? Para a gente entender onde ele entra aí no ecoturismo.
Inteligência espiritual foi uma coisa que a gente percebeu que foi muito importante, principalmente por esse momento que nós passamos da pandemia, né? A inteligência espiritual é uma inteligência que ela vai agregar. A gente tem uma inteligência emocional, uma inteligência intelectual, né? Mas se a gente só pegar essas duas coisas e unir, parece que não dá a gente, não é? Uhum. Parece que fica uma lacuna faltando. E a inteligência espiritual é exatamente isso. É a inteligência que você tem para exatamente fazer a ligação entre o intelectual e o emocional, mas principalmente ela define você. Uhum. Então a gente busca exatamente responder a seguinte pergunta. Vamos imaginar que eu clono você. Uhum. E aí, do outro lado, a pessoa, né, aparece seu clone lá. Ele não vai ser a mesma coisa que você, correto?
Correto.
Então, o que, que é essa coisa que tem dentro de você que torna você você? E a gente, infelizmente, ainda mais aqui no Ocidente, a gente não é educado para buscar o que é essa coisa. Uhum. Né? Então, isso é o que define a gente, é o que te torna único. Então, existe alguma coisinha aí dentro. E a gente tem que buscar saber o que, que é isso.
E quando isso entra junto com o ecoturismo?
Então, olha só, eu dei aula de inteligência espiritual na FAMIPAR por muito tempo. Uhum. E o que, que eu percebo? Isso deve ter acontecido contigo. Você já foi para uma palestra ou para um retiro que você sai de lá achando que você vai mudar o mundo?
Uhum.
Não é assim? Você sai e você acha que...
A gente sempre sai eufórico,
né? Tudo, aquela empolgação. Só que daí, o que, que acontece? Primeiro dia, você está naquela empolgação, no terceiro, no quarto, e isso de repente morre, né?
Uhum.
E eu percebi que com os meus alunos da inteligência espiritual era a mesma coisa. Eu dava, por exemplo, uma matéria que era arte de viver no agora.
Uhum.
Que é exatamente essa coisa de você ser resiliente, essas palavras que estão em voga hoje, né? Ser, uhum, resiliente, ter a sua vulnerabilidade, tudo tal. Mas aí era que as pessoas iam colocar isso em prática no dia a dia, não conseguiam.
Uhum.
Então eu criei uma trilha chamada O Poder do Agora. Que exatamente eu colocava as pessoas em situações que são super simples. Por exemplo, você quer ver uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, eu sou super preparado, eu sou resiliente. Eu tiro você do seu grupo e coloco em outro.
Eu não tenho mais afinidade, daí como é que eu chego na
exatamente,
pessoa, converso o quê?
Tinha coisas na sala de aula, por exemplo, que era a pessoa sempre sentava na mesma cadeira. Uhum. E eu pedia para ela mudar. Isso já era a morte para ela, assim, uhum, não, não consigo, né? Teve gente que resistia muito. Então, no meio da trilha, o que que ocorre? A gente, primeiro, a gente está fora da nossa zona de conforto, uhum, né? Isso é, e de verdade, não é só assim aquele papo, ah, saia da sua zona de conforto, não. Então a gente vai se molhar, a gente vai se sujar, as coisas vão acontecer conforme a natureza manda, né? Então, uhum, tem esse outro aspecto também. Quando a gente está dentro, por exemplo, aqui da rádio, tudo que foi feito em volta foi feito por algum ser humano.
Uhum.
Então a gente dá aquela sensaçãozinha assim que a gente está no controle de tudo.
Uhum.
Mas quando você está na natureza, não, né? Até mesmo para você dar o próximo passo, ela tem que permitir.
Uhum.
Então, ali que está exatamente a essência, sabe? De você viver uma vida em que você aceita tudo que está ocorrendo à sua volta.
Uhum. Quando entrou isso na tua vida? Que você decidiu, eu vou juntar as duas, uhum, coisas.
Eu fui coordenador de grupo de jovens a vida toda. Uhum. Eu já levava as pessoas, então, para fazer essas caminhadas exatamente nesse intuito. Mas em 2010... eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela,
uhum,
que é uma rota que se inicia na Espanha, na França, e você percorre quase toda a Espanha a pé. Então foram 1.003 quilômetros que eu fiz em 30 dias. É uma rota bem antiga já, né?
Uhum.
E lá eu percebi que a vida é mais, sabe? Do, uhum, que somente o nosso trabalho, somente aquilo que a gente quer reter de coisas materiais e tudo mais. E quando eu voltei, e lá também começou a ser uma coisa muito legal. Eu viajei milhares de quilômetros para fazer uma trilha, né, uma peregrinação.
Uhum.
E na última semana que eu estava lá, as paisagens que eu via eram exatamente iguais às que eu vi aqui.
Iguais em que sentido? Como você fala, da natureza?
A natureza,
animais?
A região da Galícia, que é a última parte,
uhum,
é como você está no Paraná. Exatamente como está no Paraná. Você vai ver os sítiozinhos pequenos, as pessoas tratando dos animais, com vacas andando para lá e para cá, as plantações. E eu percebia que era isso que encantava o mundo. Né? As pessoas vinham de outros lugares do mundo, porque lá você agrega pessoas do mundo todo, né? Para ver aquilo. E eu falei, olha só, eu saí para ver coisas que eu já tinha visto. Então, por que não voltar para minha terra, que é tão linda como aqui, né? Tão especial, com tantas assim, coisas particulares só nossas, e não mostrar isso para o mundo também? E aí, então, foi exatamente a junção final das coisas, sabe? Eu queria que as pessoas tivessem essa experiência como eu tive em Santiago, mas não queria que elas talvez tivessem que ir tão longe. Né? Então, hoje, todo final de semana, a pessoa pode, só para fazer uma aventura, pode. Mas se ela quiser ir também refletir em algumas coisas, ela também pode. Então, a gente uniu essas duas coisas daí.
É, porque as pessoas sempre falam assim, ah, correria do dia a dia, eu preciso de um tempo. E realmente, quando você entra numa trilha, que você vai caminhando e observando, a tua mente sai daquilo que é o teu dia a dia e você contempla outras coisas. E você vê que tem muitas pessoas que não conhecem, às vezes, uma fruta. Fala assim, eu só vi isso no mercado, não tinha visto isso aqui. Né?
Principalmente as crianças, e a gente também tem algumas crianças em que a gente faz questão de levar as crianças para o meio rural, para elas entenderem que o leite não vem da caixinha, essas coisas que a gente já está aí meio cansado de saber. Mas, por exemplo, a gente trouxe um pessoal, teve um grupo que veio de São Paulo e Rio de Janeiro, e eles vieram agora no final do ano, não para, assim, que estavam em Foz, outro lugar, e estavam de passagem em Cascavel. Eles vieram de São Paulo e do Rio de Janeiro para visitar Cascavel. E numa dessas trilhas, no final, tinha uma pessoa carneando um porco. O que talvez seja normal para algumas pessoas, talvez nem tanto mais, mas para elas era uma coisa assim que elas nunca tinham visto. E elas se encantaram com aquilo porque eles estavam fazendo o torresmo, eles estavam moendo a carne para fazer o salame, a linguiça deles, e elas nunca tinham visto isso. Então, quer dizer, às vezes há coisas que são muito normais e simplórias para a gente, encantam as pessoas porque elas não têm isso. Outra coisa, a gente saiu da cidade, né, em questão de 10, 15 minutos, a gente estava no meio rural, numa cachoeira. Elas acharam isso fantástico. Então, é isso que encanta, sabe? Às vezes, uma coisa que é simples para a gente vai fazer toda a diferença para alguém que não vive essa realidade, né?
Dom Carlos, vocês não só Cascavel, mas vocês fazem outras trilhas aqui na região, né? Quais são os locais que vocês costumam também?
Então, a gente buscou não contemplar só Cascavel, mas também Toledo, os municípios vizinhos. Então, a gente tem aí um raio de atuação de aproximadamente uns 100 quilômetros em torno de Cascavel. Então, principalmente os distritos recebem muita gente. Toledo, a gente está com um trabalho também bem interessante de fazer com que essa cidade também seja bastante conhecida. E eu digo que a nossa missão, ela vai ser, assim, a gente vai ver que está no caminho, quando a gente for para um distrito como Juvinópolis e ter que ver as pessoas ter que falar inglês ou falar outra língua, porque as pessoas estão indo para lá, sabe? E eu, assim, sou apaixonado por essa cidade, pela nossa região. Eu acho que a gente tem muito a mostrar para o mundo, sabe?
E aí, agora vem a minha pergunta. Já no dia 8, já começa dia 7 e dia 8, né? Dia 7, vocês têm a trilha Lotus Iniciantes.
Isso.
E no dia 8, Sidney. O que significa cada nome desse?
Então, é bem bacana, porque mapear isso, a gente está fazendo isso há 12 anos, tá? A gente começou em 2010, me permitiu colocar alguns nomes em alguns lugares, né? E, por exemplo, a trilha Lotus, ela é uma trilha para iniciantes, para as pessoas irem, e a gente já tem um banho de cachoeira ali. O desafio, quando eu tenho a palavra desafio na frente, então significa que são trilhas que são mais desafiadoras mesmo, né? Então eu vou ter bastante subidas e descidas. E existe uma região na nossa cidade, lá em Juvinópolis, chamada Vale do Caldeirão, que eu acho que é uma das regiões mais lindas do mundo, e eu pude constatar isso com o grupo do Rio e São Paulo, porque eles chegaram lá e eles se encantaram, sabe? E tá aí a 50 quilômetros da gente, que são vales e morros que foram formados, e a gente foi nomeando cada um conforme os nossos amigos iam subindo, então eles podiam nomear. E o Sidney era um colega meu que ficou lá por anos e nunca tinha subido naquele morro. E o nome dele é Sidney. E aí eu lembrei do Sinai, porque eu falei, ó, parece Moisés, né? Tava aqui e nunca tinha subido. E aí, então, ficou esse nome. E depois a gente vai ter do Sidney, até do desafio, uma trilha para a Cachoeira da Tormenta. Que, sem dúvida, é uma das cachoeiras mais bonitas que eu já vi no mundo, assim, sabe? E ela tá aqui a 45 quilômetros da gente. Então, quer dizer, quando a gente vem, alguém vem para Cascavel e fala, não tem nada para fazer, e principalmente nós cascavelenses temos esse hábito, aqui não tem nada para fazer. É mentira. Né? E a gente tem como provar.
E tem, tá tão pertinho, no site Viagem Paraná tem pelo menos na nossa região oeste que 10 cachoeiras.
Exato. Eu acho que, assim, do que nós temos catalogado, é bem mais, tá? Se não me falha a memória, umas 19 cachoeiras, umas 9 ou 10 paredes para fazer rapel. E cachoeiras não baixas, tá? Cachoeiras aí de 40 metros, às vezes. Então, assim, são lindíssimas, mas elas estão lá no meio do nada, assim. A gente foi mapeando, abrindo a trilha, e estamos fazendo isso aí há 12 anos.
E não é só a caminhada, tem o passeio ciclístico também.
Também. A gente vai ter um dos nossos. A gente está buscando agora também levar o pessoal da bike para poder conhecer. E aí há uma coisa bem legal que a gente já mistura o turismo rural aí. Que foi uma coisa que a gente quis durante a pandemia trazer, porque as propriedades acabaram ficando sem renda, né? Então nós criamos experiências de turismo rural. Então esse em específico a gente vai fazer na região ali de Sede Alvorada. E esse passeio ele começa então no domingo do dia 14, no, do dia 15, desculpa, e ele às 6h45. Então as pessoas vão visitar locais que produzem erva mate, pimenta, e depois vão para o Refúgio na Mata, que é um sítio. E nesse sítio a gente faz também uma experiência chamada Trilha de Queijos e Vinhos.
É o que eu estava olhando aqui no evento de vocês. Só de olhar a mesa, eu acho
E
que eu já
já gostou?
engordei. Eu gostei e já engordei uns 10 quilos, só olhando aqui. Porque é muito bonito.
A de turismo rural, a característica dela, assim, vão ser trilhas de 2 a 3 quilômetros, então dá para a família inteira aí, tá? A gente já teve crianças no sling e senhores de 86 anos fazendo a trilha. Então ela já foi feita para isso. E no final a gente traz para essa mesa a produção dos produtores pequenos que tem na região. Então, no caso dessa trilha em específico, são 8 produtores que a gente está mostrando o produto deles ali, né? Fazendo, e não é só uma degustação, tá? Você viu ali pela foto, né? É para comer assim, valendo. E a gente tem uma outra, por exemplo, que é de cerveja artesanal agora, em que a gente está pegando frutas e coisas da região e agregando nessa cerveja artesanal. Por exemplo, o pessoal da Uma Beer fez uma cerveja agora de erva mate,
E aqui em São João.
em São João. Então, assim, eu fiquei perplexo, porque são coisas que vão ser muito peculiares daqui, né? Que ninguém vai ter. E eles fizeram, por exemplo, uma de bergamota esses dias. Uma coisa que é muito nossa, né? Então, a gente está buscando também, com o turismo rural, demonstrar a nossa culinária, né? As coisas que são da nossa terra. E principalmente, como eu te comentei do pessoal que veio do Rio São Paulo, eles acharam os produtos aqui de uma qualidade extrema. E principalmente a característica que eles acharam mais legal é uma pessoa que fez para eles. Não foi uma máquina, não foi uma indústria, não. É uma pessoa que dedicou, sabe, o seu tempo, seu carinho, sua atenção fazendo aquilo. Então, isso que vai encantar as pessoas.
Em média, quantas pessoas participam por trilha?
Em média, a gente tem de 20 a 30 pessoas, dependendo do roteiro, né? Roteiros mais técnicos, a gente pode ter isso reduzido, mas é nessa média de 20 a 30 pessoas, geralmente, tá?
E você tem uma ideia de quantos produtores rurais participam disso junto
É,
com você?
do nosso agora, a gente começou essa iniciativa, vai fazer 1 ano e meio, 2 anos. A gente deve ter aí pelo menos uns 10, 12 produtores que são beneficiados aí, ou com a exposição do seu produto, ou alguma coisa assim, sabe?
O que a gente vê aqui são várias, né? É o espiritual, a economia local,
Sim,
né? E a contemplação da natureza, conhecer o local onde você vive, que muitas vezes a gente fica aqui dentro de Cascavel, sai daqui, vai para Foz do Iguaçu, passa o dia e volta, toma um banho da cachoeira,
Sim.
né? Porque vai ali, mas não tem aquele contato que teria numa cachoeira aqui.
Aqui. Então, eu tenho um colega meu que mora no Egito e ele mora assim a 500 metros das pirâmides, no Nilo. Então, quer dizer, olha o lugar que eu já estou te colocando na sua mente. E ele, o primeiro banho de cachoeira que ele tomou na vida foi aqui. E ele, assim, ele é fanático por aqui, porque quando ele vem, ele passa aqui. Tem grupos da França, da Polônia, dos Estados Unidos, que vieram para cá e o primeiro banho de cachoeira dele na vida foi aqui. Porque, como você falou, eu vou para Foz, é uma cidade fantástica, não tenho o que se dizer. Mas em 2 dias talvez eu visite tudo, né? Mas em Cascavel, por exemplo, com esse grupo, a gente ficou 4 dias com eles caminhando por aqui, fazendo coisas diferentes, né? E é legal quando a gente consegue aliar tudo isso, porque a natureza ela vem exatamente para isso, né? Para demonstrar o nosso lugar no mundo, para demonstrar, talvez deixar a gente menos arrogante, mas também para nos dar força, sabe? Quando você vai lá e sobe um morro que você demorou às vezes 2 horas com dificuldade e você vê que dá conta, alguma coisa muda dentro de você. Né?
Superar você mesmo.
Superar você mesmo. E isso que é o bacana, a briga interna é só contigo, não é com mais ninguém. Então, você não, até mesmo essa questão do ego, né, que a gente fala da inteligência espiritual, você começa a entender que não precisa ser uma competição com os outros.
Uhum.
Você está num trabalho de parceria.
Uhum.
E tem uma coisa muito bacana, algumas pessoas começam e não conseguem chegar da primeira vez no morro e contam com a ajuda de outra pessoa.
Uhum.
E elas começam a treinar, e quando elas estão prontas, às vezes até para subir o morro rápido, cai uma ficha para elas. Que se elas estão bem, agora está na hora de ajudar. Então, isso é muito legal.
Carlos, se as pessoas que quiserem encontrar você, tirar mais dúvidas, uhum, né, a respeito dos lugares, como participar, como que elas te encontram?
A gente tem o nosso Instagram, que é o trekkers_ecoturismo, tá? Mas para facilitar também, a gente criou, porque a palavra trekkers às vezes é um pouco difícil, eu amo Cascavel, ou eu amo toledo.com.br. Vocês vão encontrar as nossas atividades lá, tá? Mas trekkers também.com.br.
Mandou no direct também a pergunta, vocês respondem.
Sim, no direct é super tranquilo. E o nosso número de WhatsApp é bem simples também. É 45 999 123 428. Então, fácil de gravar.
Pode repetir.
45 999 123 428.
Fácil, não tem como errar. Dom Carlos, vou agradecer a sua presença aqui
eu
na CBN, trazendo esse conhecimento da nossa cidade que muitas vezes a maioria não conhece. Uhum. Sabe que tem ali a Cachoeira da Ferroeste, mas nunca foi. Sabe que tem a Ponte Molhada, vai lá de vez em quando, mas tem outros atrativos aqui também.
É, o mundo merece conhecer Cascavel, a gente está numa terra lindíssima e eu espero que daqui 5, 10 anos a gente bata no peito com orgulho, sabe? Para dizer assim, olha, eu moro em umas regiões mais lindas do mundo. Venham me visitar, sabe? Então é isso que a gente quer.
É certo. 3 horas e 49 minutos, intervalo, já voltamos.